Informação com o Vítor Molinas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Comunicado do PS classifica de argumento falicioso as afirmações do PSD sobre o encerramento da última sala de aula na Sabaxeira. PSD recorda comunicado do Ministério da Educação. Constituição das listas do PS por Santarém a deputados nas próximas legislativas visa a renovação. A afirmação é do líder da Federação Socialista. Esta quinta-feira começa mais uma edição dos Bons Sons em Sem Soldos. O festival passa a realizar-se anualmente.
Bons Sons, o Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passe de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, iremos ter então períodos de céu muito nublado, por nuvens altas, ainda aguaceiros em geral fracos no litoral, também vento em geral fraco, superando moderado no litoral e terras altas. Pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior norte e centro. Máximas estas que deverão chegar aos 22 graus no Porto, 26 na Guarda, Coimbra e Leiria, 28 em Lisboa, 29 em Santarém e Faro, 30 em Castelo Branco, 32 em Tomar e 31 em Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O secretariado do Partido Socialista reagiu nas últimas horas às posições assumidas pela Comissão Política do PSD sobre o fecho da Escola da Sabaxeira, aqui emitidas nesta segunda e também já nesta terça-feira na ERTE. Numa nota enviada à redação, o PS recorda a atitude assumida pelo PSD na reunião de Câmara, que classifica de baixo populismo ao acusar o atual executivo de ter solicitado o encerramento da única escola na freguesia da Sabaxeira. O comunicado recorda que o PS Tomar é favorável ao princípio da proximidade e contra o facto de existirem freguesias sem escolas no concelho, como sempre foi, ao contrário do PSD, e que a atual carta educativa foi aprovada em Assembleia Municipal em abril de 2008 pela maioria PSD com o voto contra do PS e previa já o encerramento da sala existente na freguesia. O PS recorda ainda que a Câmara PSD, entre 2005 e 2007, decidiu fechar as escolas existentes na freguesia da Sabaxeira para fazer então funcionar numa sala de uma associação e que a sala existente na freguesia da Sabaxeira era a sala com menos alunos em atividade do concelho, sendo a responsabilidade de encerrar sempre imputada ao Poder Central e ao rácio mínimo de alunos que apresenta. O comunicado termina afirmando que, apesar do argumento falacioso sobre o encerramento da última sala de aula na Sabaxeira, não vê o PS o mesmo por parte do PSD, quando fechou a então escola de Alviobeira, única naquela freguesia. O teor deste comunicado levou, entretanto, o líder do PSD de Tomar, João Tenreiro, a refutar os argumentos avançados pelos socialistas neste comunicado. João Tenreiro voltou a referir a situação concreta da Câmara e o facto desta não ter solicitado o funcionamento excepcional daquela escola, facto, entretanto, confirmado pelo Ministério da Educação.
Não há, para o ano letivo 2015-2016, escola na freguesia da Sabaxeira, porque a Câmara Municipal de Tomar não requereu essa autorização excepcional. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há jardim infantil na freguesia da Sabaxeira, oficial, porque a Câmara ordenou o encerramento. Não vale a pena escamotear, não vale a pena dizer que o PSD está contra a freguesia da Sabaxeira ou querendo fazer da mentira notícia. A verdade é esta. Há um comunicado do Ministério da Educação. O PSD levantou essa questão em reunião de Câmara. E nós perguntámos qual foi o motivo que teve subjacente por parte da variação com o Pelouro da Educação de não pedir autorização ao Governo para prolongar por mais um ano a extensão da escola. E o resultado foi que não houve esse pedido, e até hoje também não nos foi dada a resposta, porque é que não foi pedido, apenas nos foi dada uma justificação que não valia a pena pagar uma renda de 300€ por mês à associação onde funcionava a escola e o jardim de infância. Portanto, foi isso. Obviamente que nós PSD, queremos é descobrir a verdade e saber onde é que está a verdade. E não vale a pena o PS, e não vale a pena a Junta de Freguesia da Sabaxeira vir culpar o Governo Central. Porque nós PSD, nós vereadores do PSD, quando queremos culpar o Governo Central também por medidas que nós não aceitamos corretas, também culpamos o Governo Central. Mas não vale a pena escamotear. A culpa é da Câmara Municipal de Tomar. Não vale a pena trazer a Carta Educativa 2008, porque a Carta Educativa já foi aprovada. Estes senhores estão no Executivo Camarário, no Governo Camarário, há 2 anos, ainda não reveram a carta, não fizeram uma revisão desta Carta Educativa. Portanto, a verdade é esta. Não há escola na Freguesia da Sabaxeira porque a Câmara assim não o quis.
João Terreiro considera também falsas as declarações do Presidente da Junta da Sabaxeira sobre o processo e recorda o facto de este ter, no passado, culpado o Governo Central pelo fecho do estabelecimento de ensino.
O Sr. Presidente da Junta da Sabaxeira, que por acaso é secretário da Variação do PE na Câmara Municipal, deu uma entrevista à Rádio Hertz em maio ou junho, não me lembro bem, a culpar o Governo Central pela não abertura de destinação na escola primária de Cargueiros, portanto, da única escola primária que havia na Sabaxeira, a culpar o Governo Central. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os vereadores do PSD interpelaram a senhora Presidente da Câmara e o vereador de Pelouro na reunião de Câmara para saber qual foi o motivo de não se ter pedido essa autorização. E o que é certo é que veio um comunicado do Ministério da Educação a dizer que a escola não abriu porque esta Câmara Municipal não pediu a sua autorização. A autorização do prolongamento da extensão por mais 1 ano e decidiu não abrir, não houvesse jardim de infância. Portanto, o ponto de situação é este. Não vale a pena andarmos para trás, andarmos até 2008, recordar o que se passou relativamente a uma freguesia como Alvilbeira. A questão é esta. A questão pura é esta. Houve uma declaração do Presidente da Junta a culpar o Governo. Veio saber por um comunicado do Ministério da Educação que, de facto, não é verdade. Portanto, as declarações que o mesmo fez são falsas. Se o mesmo quiser imputar culpas a alguém, deve imputar à Câmara Municipal do Partido Socialista, que foi ela que não quis essa extensão. E nós, PSD, como é lógico, não venham culpar o PSD da Freguesia da Sabaxeira estar votado ao abandono, porque é certo que o PS tem governado a Freguesia da Sabaxeira desde sempre. Portanto, isso tem alguma culpa, tem que votar eles próprios. Porque houve outras freguesias, também do PS, até da CDU, que tiveram o seu desenvolvimento e desenvolveram-se porque tiveram, de facto, presentes de juntas que lutaram e batalharam. Não vale a pena colocar agora culpas, dizer que foi uma Câmara PSD, que não fez nada pela Sabaxeira. Não, o PS é que está no poder da Sabaxeira já há muitos anos. Portanto, e não deve utilizar-se da mentira para tentar imputar culpas a quem, de facto, não as tem. Quando nós, PSD, também achamos que há culpa do Governo Central por algo que consideramos que está errado, nós levantamos e imputamos essas culpas. Não vale a pena utilizar a mentira, porque não há escola na Sabaxeira, porque esta governação PS não requereu ao Ministério da Educação o prolongamento da extensão por mais 1 ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Gameiro, presidente distrital do Partido Socialista, abordou para a Hertz a recente constituição das listas a deputados para as próximas legislativas. Listas que incluem nomes do PS Tomar, desde logo o do presidente da Conselhia, Hugo Costa, que aparece como quarto nome da lista de candidatos. António Gameiro, que lidera a lista às legislativas de 4 de outubro próximo por Santarém, refere que este é o reconhecimento feito ao trabalho desenvolvido pela Conselhia de Tomar no apoio à atividade da Câmara, liderada por Anabela Freitas, e é uma lista que visa a renovação dos quadros do partido no distrito.
Preparando também o caminho para um trabalho político daqui até 4 de outubro para ganharmos as eleições em Santarém com a maioria absoluta, que é isso que o líder do PS nos exige, e é isso que estamos a trabalhar e a construir para no dia 4 de outubro podermos oferecer ao PS a nível nacional. Portanto, de facto, o Costa é um quadro de excelência no PS distrital, com provas dadas na JTS, na sua vida profissional, no desempenho das funções académicas e das funções políticas que hoje desempenha no Executivo Municipal, mas que desempenhou com grande brio enquanto assessor económico do Grupo Parlamentar do PS, e portanto é um quadro em que a distrital aposta. Mas ele simboliza também a renovação do próprio partido, porque esta lista de deputados tem em quarto lugar o Costa, depois se quisermos ver em quinto lugar tem o ex-líder também da JTS distrital, João Sequeira, e depois em sétimo lugar tem o atual líder da JTS distrital. Em oitavo tem o ex-líder da JTS do Hidrocamento e depois tem ainda mais 2 jovens jovens, o presidente da Junta da Carregueira da Chamusca, e o 14º, o Nuno Ferreira, também presidente da JS Tomar. Portanto, no fundo, há aqui, comigo próprio, que já fui durante muitos anos presidente da JS de Orém, que fui presidente da Comissão Política Digital da JS, aqui uma renovação e uma assunção de uma nova geração de quadros que se preparam tecnicamente e politicamente para o desempenho de funções nacionais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição dos Bons Sons, a Aldeia de Sem Soldos, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Está já preparada para acolher o 6º Festival de Música Portuguesa, sendo que a arte de bem receber e o dinamismo com que o Sport Clube Operário de Sem Soldos e a comunidade local preparam o seu evento tornam o festival numa referência à escala nacional. Os Bons Sons são cada vez mais sinónimo de boa música, razão essencial para que também, por exemplo, a EDP se junte este ano pela primeira vez ao festival, apoiando a divulgação do que de melhor se faz na cena musical e artística nacional. Luís Ferreira, o rosto mais visível da organização, esteve, entretanto, na Hertz para um especial informação. O dirigente começou por abordar uma das grandes novidades de 2015, ou seja, pela primeira vez, há lugar para a realização de edições consecutivas.
Nesse sentido, acho que é mais fácil. Portanto, uma das razões para nós, neste novo ciclo, pensarmos em edições consecutivas, portanto, cinco edições de, anuais, deve-se a isso. No fundo, o facto da máquina não parar e ser novamente reativada faz com que a memória esteja muito mais fresca e as equipas estão oleadas e é muito mais fácil lembrarmos do que não correu tão bem ou daquilo que é necessário e não perdermos tanto no arranque da coisa. Portanto, acho que esse é o aspecto mais positivo de termos feito duas sessões consecutivas, é esse. É o facto das equipas estarem, contudo, com uma área muito viva. E mesmo para a comunicação, para a imagem do festival, foi muito mais fácil entrar novamente no circuito e pormos o Bons Sons na ordem do dia, tanto regionalmente como a nível nacional. Mas claro que é uma loucura, sim. Porque o festival sempre foi feito deste misto de loucura, porque sempre foi um risco, sempre foi um grande desafio, e ao mesmo tempo um fruto de uma grande dose de acreditar, não? Portanto, daquela nossa já célebre frase de somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, eu acho que é só por acreditar, porque não há razões para que esta população ou nós, não é, como equipa, sejamos tão loucos de enfrentar um desafio tão grande como criar uma cidade dentro de uma aldeia, não é? Eu acho que é deste misto desta pequena loucura saudável, deste acreditar e ao mesmo tempo do gozo que este desafio nos dá, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já estão a funcionar os barcos no Rio Nabão. As chamadas gaivotas percorrem o rio desde a passada sexta-feira, numa concessão e exploração cedida pelo município ao Sporting de Tomar. A Hertz falou com Ângelo Bonep, o responsável pela secção juvenil do Sporting, sobre esta atividade que está a registar o interesse de muitos turistas e também de muitos jovens e que permite ao Sporting realizar algumas verbas para apoio à secção juvenil de hóquei em Patins.
Decorreu de uma ideia que surgiu e depois, digamos que, da iniciativa do nosso Presidente, que é o Ivo Santos, o Dr. Ivo Santos, e também da boa vontade da Sra. Presidente da Câmara, que acabou por aceder a esta ideia que surgiu e atribuir a exploração, entre aspas, desta atividade de barcos no Rio Nabão a uma das associações, ou dos clubes, neste caso, se podem continuar a secção juvenil de hóquei e patins. Pronto, isto acaba por ser uma forma de conseguirmos algum financiamento, embora que não seja muito humano, né? Algum financiamento e também de envolvermos os nossos atletas com alguma atividade de verão, com algum trabalho, mas que eles acabam também se sentir mais integrados no clube, na secção juvenil logo em Patins, e de alguma forma conseguem também contribuir para o desenvolvimento da modalidade, porque hoje em dia o hóquei em Patins e o hóquei em Patinar têm muitas despesas, as deslocações, as inscrições de operação, as inscrições das equipes, da arbitragem, dos equipamentos, e portanto todas as nossas iniciativas acabam por contribuir um pouco para o financiamento da modalidade aqui no mar, e neste caso a secção do Rio Lopim Patins conta com cerca de, no ano passado, treinamos com cerca de 75 atletas. Portanto, foi neste âmbito que se iniciou isto. As coisas estão a ocorrer relativamente bem, temos sido procurados muitos turistas, gente jovem se encaminha, por exemplo, para a piscina ou ali para as zonas dos jardins, Mochão, Parque do Mochão, quando vêm, vêm ali os barcos e acabam por dar ali um pequeno passeio, dar uma volta no rio, acabam por conhecer o rio, aqueles que não são de cá conhecem melhor a cidade.
Como explicou Ângelo Boné, as questões de segurança são fundamentais nesta atividade, que vai decorrer durante toda a semana, de segunda-feira a domingo, com um custo reduzido, com cada gaivota a poder transportar 4 pessoas.
Os preços são muito acessíveis, estamos a falar de 2,5 euros, tem a hora 4 euros, uma hora, com uma locação de cada gaivota é para 4 pessoas. Todas as pessoas têm estado a aderir e nós estamos muito contentes com esta atividade. Para além do uso obrigatório dos coletes, se reparar, todas as pessoas que andam nos barcos terão que usar obrigatoriamente os coletes salva-vidas, os coletes de segurança. Existe também uma apólice de seguros, obviamente, que é obrigatório agora. Portanto, nem se pode informar bem aqui no Municipal, no protocolo que realizou, podia lançar esta atividade sem estar devidamente segura e também comunicada às autoridades sociais. Está a funcionar em todos os dias da semana, também sábado e domingo, e sábado e de manhã, seja nas 11 horas, e fecha por volta das 7 da tarde. Embora já ali algumas atividades de preparação que começam antes, os moços têm que ir buscar os coletes, buscar as mesas, aliás, há uma preparação, mas depois a dar para o público nessas voltas das 10h30 às 11h.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O futuro da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo está adiado, conforme Hertz adiantou. O emblema namantino reuniu-se recentemente para discutir um eventual ponto final na prática do futsal e, por aquilo que a Hertz apurou, a ideia é reter desse encontro, é que serão os sócios a decidir em Assembleia Geral qual o futuro para a referida modalidade. Esta semana poderá haver fumo branco relativamente a uma primeira decisão da direção, ou seja, se o objetivo for mesmo terminar com o futsal, então os associados terão a palavra final. Recorde-se que na base desta possível decisão estão as multas de que a ACR foi alvo por parte do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, por declarações prestadas pelo presidente Marco Marques e pelo treinador João Venâncio a um órgão de comunicação social. A Associação de Futebol de Santarém continua sem fundamentar esta decisão, nomeadamente quais as palavras que caíram mal e que custam agora 200 euros a Carvalhos de Figueiredo e 150 ao técnico, que sublinha-se também foi punido com mais um mês de suspensão, a juntar assim aos 15 com que já tinha sido castigado, sem que se entendam as razões para tal decisão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei vai, a partir do próximo dia 1 de setembro, apresentar um novo serviço ao dispor da sua população. Trata-se do Gabinete de Inserção Profissional, que será uma nova e importante estrutura com vista à reintegração profissional de jovens e adultos desempregados, numa iniciativa desenvolvida em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e com o município de Vila de Rei. O gabinete constitui-se assim como uma rede de suporte à intervenção dos serviços de emprego, desenvolvendo, numa lógica de proximidade, atividades potenciadoras de uma inserção mais rápida e também mais sustentada dos empregados no mercado de trabalho. Este novo serviço vai poder realizar um vasto número de atividades de apoio na procura ativa de emprego, como seja um acompanhamento personalizado a desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional, captação e divulgação da oferta de emprego, encaminhamento para medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, divulgação de programas comunitários que promovam mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu e a motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado que facilitem a inserção no mercado de trabalho. O gabinete vai ainda ajudar na elaboração de currículos ou ajuda na preparação para entrevistas de emprego. É tudo. Fechamos então assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.